Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos a mais um Solteira Profissional. Hoje eu peço licença para dar um intervalo nas discussões sobre relacionamentos amorosos para falar sobre um outro tipo de relacionamento. Ou melhor, um tipo de fim de relacionamento, que é quando a gente termina uma amizade. Eu acho que a gente precisa muito normalizar os fins das amizades. Eu vejo muita gente presa a amizades que nem se encaixam mais na vida da pessoa hoje em dia, com o que ela se tornou e com todos os ideais e hábitos e gostos de cada uma, mas acaba se mantendo presa a muito mais um título, às vezes nem é ali no dia a dia, mas é presa a essa amizade por conta de todo um histórico, sabe? Às vezes, ah, é minha amiga de infância, de adolescência. Mas assim, se até casamentos terminam, por que não amizades, né? Não podem terminar também. E eu não tô falando de brigas, de conflitos, de uma acabando a amizade brigada, com ódio e inimigas, não é isso. É de simplesmente entender que são ciclos. A nossa vida é feita de vários ciclos. Com início, meio e fim. Algumas amizades vão perdurando ao longo da nossa vida, porque todas as nossas mudanças, evoluções, são acompanhadas, né, de certa forma, assim. Mesmo que se tornem pessoas diferentes e com gostos diferentes, tem pontos ali muito fortes que fazem com que as amizades também evoluam. Eu acho que a amizade também deve evoluir. A gente não mantém o mesmo tipo de relação quando tínhamos 15 anos, né? Hoje, no meu caso, com 32, eu vejo que as minhas amizades evoluíram. Quando não evolui, quando as brigas são as mesmas de quando tinha 15 anos, não tem como perdurar isso. E ter uma amizade, ter uma amiga que evolui junto com você é muito especial. Mas tem que ser assim, né? Eu acho que ficar preso a lembranças, poxa, então veja fotos antigas, vídeos antigos e vai relembrando isso, mas não precisa necessariamente levar para a sua vida. E as pessoas ainda encaram isso com muito estranhamento. Quando eu falo, por exemplo, que eu terminei uma amizade, tem uma amizade que eu falo que eu terminei, assim como um namoro. E as pessoas falam, nossa, mas vocês estão brigadas? E eu, não é briga. Desejo o melhor. Se eu encontrar na rua, em alguma festa, um dia, vou cumprimentar. Eu não tenho qualquer tipo de sentimento ruim. Mas pra mim foi uma relação que teve início, meio e chegou ao fim. Porque era um tipo de relação que não cabia mais as duas pessoas. Vinha sempre com muito mais briga, atrito, mágoa. Coisas que iam se acumulando. E chegou um ponto. Obviamente teve um gatilho ali, né? Teve um turn point. Que Anitta que ela é. Que fez com que essa decisão, né, fosse tomada. Obviamente sempre é uma parte que toma decisão. E cabe a outra ali entender. Que foi o que aconteceu no nosso caso. E hoje eu vejo, assim, que... E olha, isso é uma coisa que minha terapeuta já falava há muitos anos. Uma das nossas brigas, assim, já adultas, eu já tinha, sei lá, 29 anos, a minha terapeuta falou comigo que, olha, vocês podem até fazer as pazes de novo e voltar a conversar. Mas não dá pra ser da mesma forma, porque desde que você tinha 18 anos, você vem aqui e me fala de brigas de vocês que parecem com as brigas que vocês estão tendo hoje. Essa relação não evoluiu em nada. E você evoluiu, com certeza ela evoluiu. Vocês amadureceram, né? Enfim, passaram-se aí muitos anos, uma década, até mais, mas briguinhas continuavam a mesma. Então a nossa relação não acompanhou todo esse amadurecimento individual. E é verdade, e eu percebi isso mesmo, assim, e eu tenho muita clareza. Então, assim, hoje é alguém que eu tenho um carinho, tenho lembranças do que aconteceu. Desejo o melhor, desejo amor, prosperidade e tudo mais. Mas é um capítulo da minha vida que se encerrou. E muitas vezes as pessoas falam: ah, vocês vão voltar com amizade, vocês podiam fazer as pazes. Eu falei: não tem paz a se fazer. Estamos em paz. E eu acho isso muito importante, sabe? Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, assim. Eu vejo muita gente reclamando de amizades tóxicas, amizades abusivas, porque isso também existe, existe muito. E amizades que não fazem bem e a pessoa continua ali insistindo. Pra quê? Se não é algo que não te faz bem, sabe? Alguém que, sei lá, só fala de si mesma, alguém que não vibra com as suas conquistas, que não tá ali quando você sofre alguma derrota, não é um ombro para chorar no fim do mundo, como já diria Emicida. Pra que manter isso? Eu acho sim que amizades, existem amizades de diferentes formas, para diferentes situações. Eu sempre falo da caixinha das amizades. Tem amizade que é para você sair para ir para balada. Tem amizade que é aquela que vai frequentar sua casa. Tem amizade que é quase família, né? Tá ali junto com seus pais. Amizade de viajar. Tem amizade que é de trabalho. Tem amizade que, sei lá, para festival, para barzinho de final de semana. Tem aquela amizade que você sabe que se precisar de dinheiro, você vai poder pedir para aquela pessoa. São caixinhas, você tem que saber ali colocar cada uma para não, para evitar também muitas decepções, às vezes até desnecessárias. Mas quando uma pessoa não se encaixa em nenhuma dessas caixinhas, eu acho que ela tem que ficar de fora. Real, não tem por que ficar ali empurrando, sabe? Como se tentasse encaixar um Lego diferente, um quebra-cabeça, né? Duas peças de quebra-cabeça ali completamente distintas. Pra que insistir? Pra que dar o tal do murro em ponto de faca, sabe? E sigam cada um o seu caminho. Eu acho que é muito libertador e é uma questão de maturidade também. Eu acho que maturidade não é só você saber se adaptar ao outro, tentar fazer uma relação dar certo. Tem relação que não tem mais futuro. Deu o que tinha que dar. E foi muito bom. E você aprendeu com aquilo. E, poxa, que legal, sabe? Pra mim é como um término de um namoro mesmo. E um namoro que, sem mágoa, sabe? Sem querer vingança, nada disso. Eu acho que as pessoas poderiam levar isso assim de uma forma mais leve e normal. Não estou romantizando o término de amizade. Pelo contrário, é um processo muitas vezes difícil, dolorido. É uma pessoa que esteve na sua vida durante muito tempo, tem muitas memórias. Às vezes é muito mais difícil do que terminar uma relação amorosa, né? Mas, e não tô falando de amizade recente, daquela coisa de colega, de faculdade, pra quem ainda está na faculdade, tá? Ou do trabalho, enfim, não tô falando de amizades rasas. Eu estou falando de amizade de verdade, aquela que esteve com você em momentos muito importantes da sua vida. Alguém que você poderia falar que amava. Sem banalizar a expressão. Então, assim, dói. É um processo de cura, de terapia. É deixar o outro livre e ser livre também. Então, assim, isso não demonstra frieza. Por mais que possa parecer frio, eu acho que não, porque é algo que demanda um esforço interno, sabe? Mas é isso, assim, é deixar que novas histórias sejam criadas, que cada um siga com o seu caminho de uma forma feliz, madura, sem esse peso de brigas e conflitos e decepções, de sentir que o outro não está entregando aquilo que você espera dele, que não te procura como você gostaria que ele te procurasse. E você também saber fazer uma meia-culpa, identificar suas falhas, onde você errou. Então, assim, por isso tudo eu falo que é um processo muito terapêutico. Você também tem que identificar as falhas em que você não foi aquele amigo que talvez a outra pessoa precisava. E a partir disso, entender também que tudo bem, assim, ó, para uma relação dar certo, ela não tem que ser eterna. A gente gosta muito do tal do feliz para sempre, né? É no feliz para sempre que a história termina. Então, é só cada um começando um novo capítulo. Como já diz este insuportável meme, é sobre isso. Está tudo bem. Eu juro que é a única vez que vocês vão ver eu falando isso. E aí você me pergunta, mas um fim de amizade pode ter um recomeço? Já que eu estou comparando a relacionamentos amorosos, namoros, que terminam e depois voltam. Olha, eu acho que sim. Eu sou do tipo que não falo nunca pra nada. Mas é preciso entender isso, assim, se os dois lados entenderam as suas falhas, o que não estava dando certo, voltar em um momento que houve esse distanciamento para entender a falta que o outro fez, mas também ter vivido longe para você até saber quem você é sem essa amizade. E quando voltar disposto a evoluir essa relação, sabe? Que não seja da mesma forma que era antes, com as mesmas intrigas, os mesmos conflitos. Se for para ser algo saudável, ok. Já aconteceu de casos de relacionamentos amorosos que terminaram e depois de um tempo voltaram. Eu, inclusive, eu falo que eu sou mestra de fazer os casais voltarem, né? Eu fico interessada por um cara, passa um tempo, ele volta para esse. Então, talvez se você quiser voltar à amizade com alguém que você terminou, você fala essa pessoa ficar minha amiga e aí eu faço esse job aí de fazer vocês voltarem, serem amigos. Para relacionamento amoroso, eu não tô aceitando esse job, não. Já aviso, porque já fiquei triste com isso, já me afetei, já chorei, tô quase caindo nessa de novo. Ai, meu pai, que a pessoa não, o quê? Não se contenta em errar quatro, cinco vezes, ela quer ali persistir no erro. Enfim, conversa para outra história, outro episódio. Mas é isso. Então, assim, eu também não acho que términos são para sempre. Nada para sempre, gente. Tudo são capítulos da nossa vida. A não ser que seja algo que te faça mal. Se fizer mal, se for tóxico, se te colocar para baixo, aí, meu bem, não tem para que voltar. Então, vida que segue. E por mais que seja mais difícil fazer amizade depois dos 30, para quem já chegou nessa faixa, eu super acredito que é possível. Inclusive, alguns dos meus grandes amigos atuais e que eu vou levar para a vida entraram no meu caminho depois dos 30. Olha a galerinha do Porto aí para reforçar isso, para não me fazer mentir. Embora tenha outros também, mas aí eu ia ficar aqui falando e falando. E eu não posso citar nomes, porque senão meu cunhado vai ficar com ciúmes. Porque ele já ficou arrasado que semana passada eu citei a minha irmã duas vezes aqui no podcast e não falei dele. E ele é o quê? O fã número um deste podcast. Então, assim, eu vou evitar citar nomes neste episódio e o único que eu citarei será do Antônio. Aliás, vem aí, porque a gente ainda vai fazer um episódio da minha irmã com o meu cunhado, contando sobre o relacionamento deles, porque eles são uma prova viva de que existe amor no Tinder. Então, vem aí, daqui a alguns meses, vou criar aquela expectativa. Teremos este episódio com sotaque português. Nossa, e eles têm muito para compartilhar, porque além de falar do relacionamento que nasceu no Tinder, eles podem falar ainda sobre relacionamento à distância, que foi um relacionamento que já nasceu à distância e ficou aí, por causa da pandemia, ainda mais separado durante muitos meses aí, mais de um ano. E depois ainda podem falar sobre como é, depois de tanto tempo separados, sem nunca terem ficado muito, né? Só semanas juntos, estão morando juntos na mesma casa. Então eles foram de um encontro no Tinder para um namoro à distância e agora estão morando juntos lá em Portugal. Gente, esse episódio vai ser incrível. Já quero. Match cultural. Chegamos ao momento final deste episódio, que é o match cultural. E hoje eu vou indicar um livro que eu li no início do ano e que eu achei muito bom, e que se chama Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Eu acho que é assim que fala. É um thriller que foi bem comparado com Big Little Lies, que é aquela série com a Nicole Kidman, da HBO, e que é muito boa, inclusive indico também. E que aborda muito sobre denúncia de estupro, sobre o movimento Me Too e sobre amizade também. A sinopse é a seguinte: duas amigas, uma acusação, incontáveis consequências. Jules e Holly são melhores amigas desde os tempos de faculdade. Elas compartilham tudo, desde detalhes do cotidiano até segredos e confissões. Sol, filho de Holly, e Seif, filha de Jules, cresceram juntos, com apenas 3 anos de diferença. Quando Saf, não sei, faz uma denúncia grave contra Sol, nenhuma das duas amigas está preparada para o impacto devastador que o fato terá na amizade e na vida das suas famílias. É muito bom. Eu li ele porque eu assinava aquele tag livros e ainda era inédito no Brasil. Então eu ainda não sei se já chegou aqui, mas vale a pena procurar ou colocar na listinha para quando chegar no Brasil, porque é muito bom. E antes de encerrar este episódio do Solteira Profissional, peço licença para dar os meus grandes parabéns para minha irmã Melzis. Trintou. Só isso que eu digo. Seja muito feliz, minha tuguinha. Saudades. E esse foi mais um episódio do Solteira Profissional. Um episódio para falar basicamente que as Spice Girls estavam erradas quando diziam que friendship never ends. Nos encontramos semana que vem.